O Tribunal vai esta terça-feira decidir as medidas de coação a aplicar aos 6 suspeitos que continuam detidos em Portugal no âmbito do mega processo de fraude com o IVA na União Europeia, conhecido como Operação Almirante. A Procuradora-Geral Europeia que lidera a investigação, Laura Covesi, está em Portugal. Ela procura sensibilizar as autoridades para a necessidade de dedicar mais meios humanos à Procuradoria Europeia. Numa conversa com o jornalista Mário Rui Cardoso, Covesi disse que a Operação Almirante ainda só está no início e que os danos das fraudes com o IVA para os orçamentos dos Estados podem ser muito superiores aos 2,2 milhões de euros apurados até agora.
Laura Covesi tem nestes dias encontros de alto nível em Portugal e traz a mensagem de que investir na estrutura que lidera, especializada no combate à criminalidade financeira na União, tem retorno.
Já recuperamos, confiscamos 250 milhões de euros nas nossas investigações. É 5 vezes mais que o nosso orçamento. Por cada euro que é investido na Procuradoria, os Estados recebem 5.
A principal preocupação da Procuradora-Geral Europeia é poder dispor de equipas especializadas que trabalhem em exclusivo para a Procuradoria. Ou seja, que o tipo de colaboração da PJ e da Autoridade Tributária que permitiu avançar na Operação Almirante possa ter um caráter permanente e sistemático.
Precisamos de unidades especializadas exclusivamente dedicadas a trabalhar com os investigadores financeiros da Procuradoria Europeia. É costume eu ouvir os responsáveis nos Estados-membros dizerem que não têm recursos suficientes. Mas eu diria ao Ministro das Finanças, diga aos seus cidadãos, ao português que trabalha duro, que não tem recursos suficientes para dar à Procuradoria Europeia para que ela possa reduzir os danos das fraudes com o IVA.
Na Operação Almirante, os danos estimados para os orçamentos dos Estados são de 2,2 mil milhões de euros até agora, mas Laura Covesi acredita que os prejuízos para os Estados podem ser ainda maiores.
É uma investigação em curso que ainda só está no início. Tenho a certeza de que mais atividades serão descobertas e vamos torná-las públicas quando for possível.
De resto, a Europol estima que as fraudes com o IVA sejam responsáveis por 50 mil milhões de perdas anuais para os Estados. Laura Covesi diz que, na sequência das investigações, havendo alertas a fazer aos Estados-membros sobre os regimes fiscais, designadamente do IVA, a Procuradoria vai fazê-los.
Baseados nas nossas descobertas, se tivermos questões a colocar aos Estados-membros, vamos fazer.
Para que, eventualmente, se tomem medidas políticas.
Esperamos que sim.
Em Portugal, a Operação Almirante, executada pela Polícia Judiciária, envolveu cerca de 250 elementos de diversos departamentos, 35 elementos da Autoridade Tributária, para além de um magistrado judicial, um procurador europeu e 2 procuradores europeus delegados portugueses. Em comunicado, a PJ esclareceu que procedeu ao arresto de cerca de 50 viaturas, 47 propriedades e perto de 600 contas bancárias nacionais. Esta operação está centralizada na Diretoria do Norte. As atividades criminosas estendem-se por 22 Estados-membros da União Europeia, para além de outros países na Europa, América, Ásia do Norte e do Sul e também Oriente Médio. São muitas as estruturas culturais que têm vindo a público manifestar desagrado em relação aos apoios quadrienais e bienais do concurso da Direção-Geral das Artes. A Antena 1 ouviu esta noite o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e Músicos, CNSTE. Para Rui Galveias, deste sindicato, o Ministro da Cultura anunciou uma falsa ideia de reforço nos concursos, deixando estruturas elegíveis de fora. Sobre o Estatuto do Trabalhador da Cultura, Rui Galveias começa por dizer que tem o nome errado.
O problema essencial é que foi feito sem ter em conta a realidade do setor e as suas características. Foi feito à pressa, foi feito sem ter em conta as opiniões e as críticas e tem, só para começar, um nome errado. Aquilo é apenas um acesso, trazer para dentro de uma lei uma coisa que já existia, que era o Código do Trabalho, para um estatuto não se quer para isso, quer-se para resolver problemas específicos de cada profissão. Para isso é que servem os estatutos. Ou seja, o Código do Trabalho já o tínhamos, precisávamos era ter condições para as pessoas, de facto, que têm, na sua larga maioria, relações subordinadas, terem um contrato de trabalho, terem condições para ter um emprego com direitos, e isso faz com mais dinheiro na cultura, com outra realidade em termos de apoio e em termos de estruturação do trabalho, para que os profissionais possam ser profissionais da cultura, não é?
Rui Galveias considera que se empobrece a trabalhar na cultura em Portugal e que os jovens ponderam seriamente se seguem ou não uma carreira no setor.
O futuro da cultura, enquanto criadores, enquanto trabalhadores da cultura, enquanto técnicos, enquanto profissionais da cultura, não é assim uma coisa que os jovens queiram. Ou seja, as pessoas neste momento conseguem se querem ou não estar na cultura, porque continuamos numa numa fraqueza e numa fragilidade de um setor, depois de uma pandemia violenta, depois da situação dramática que viveram, continuam abandonados e entregues a si próprios como estavam antes, não é? Com parcos apoios, parcas condições e sem grandes condições de trabalho e de um trabalho de facto que lhes permita ter uma vida normal. Empobrece-se não só na cultura, mas empobrece-se a trabalhar neste momento na cultura.
O CNSE tem expectativas em relação à audição do Ministro da Cultura no Parlamento para perceber qual o projeto do Ministro da Cultura para o setor. Esta audição foi pedida pelo PSD, Bloco de Esquerda e também PCP. Ainda não tem data marcada. O Ministro da Cultura, que voltou esta segunda-feira a rejeitar as críticas aos resultados preliminares do Programa de Apoio Sustentado, argumenta Pedro Adão e Silva que o concurso tem júris independentes e reitera que houve o dobro da dotação e mais entidades apoiadas.
Quanto à insatisfação, o que eu digo e disse hoje é que os procedimentos concursais com júris independentes são fundamentais. A pior coisa que podia acontecer era ser o ministro, o secretário de Estado ou o diretor-geral a fazerem escolhas. O que o ministro, o secretário de Estado e o diretor-geral devem fazer é criar as condições financeiras, do ponto de vista das regras, para que o júri possa decidir com total autonomia. E isto é uma ideia fundamental, como é fundamental perceber que há vários tipos de apoios e há a possibilidade de continuar a concorrer a outros apoios.
Pedro Adão e Silva, o Ministro da Cultura, esta segunda-feira no Sardual, à margem da Conferência da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses. No Irão entra-se esta terça-feira, no segundo dia de uma greve geral de 3 dias, um protesto silencioso contra o regime islâmico, a partir das notícias que recebeu do país. Ismail, um professor iraniano a viver em Portugal, faz o retrato do Irão em greve geral.
3 dias é esta greve e quase todas as cidades no Irão ficaram semi-fechada. A maioria dos mercados, lojas, centros comerciais, as escolas, as universidades, ninguém foi para a aula. O país está completamente fechado. Também hoje à noite nós tivemos algumas manifestações na rua, nas cidades grandes, e esta greve era só para pessoas que não vão abrir lojas, empresas, e também pessoas que têm o carro grande com o caminhão, elas também pararam carros.
Outro iraniano a viver em Portugal, Mohamed Iqdal, diz que se trata de uma greve geral histórica.
É a primeira vez na história do Irã que temos uma greve realidade, podemos chamar greve geral. Toda cidade iraniana, toda cidade pequena, todo vídeo que agora chega, todo horário, temos tudo 5 minutos, eu recebo uma vídeo de qualquer cidade diferente em Irã. Podemos ver que é uma greve muito geral, muito grande, tudo bazar fechado, esta é uma grande mudança. Tudo vai parar, o governo não pode continuar como isso. Esta é a única coisa que pessoas podem fazer. Eles fecham a porta, não querem comprar, não querem vender.
Até quarta-feira no Irão, 3 dias de greve geral. Quarta-feira coincide com o dia do estudante naquele país. O presidente Raisi tem previstas visitas a universidades na capital, em Teherão, e os estudantes também já fizeram saber que se vão manifestar. No Mundial do Qatar, Brasil a golear por 4-1 a Coreia do Sul esta noite, segue para o jogo dos quartos de final com a Croácia. Paulo Bento, ainda selecionador da Coreia do Sul, já o tinha dito e reafirmou esta noite que vai deixar aquela seleção. É o fim de um ciclo.
Se fosse por coração e por continuar a trabalhar com eles, teria ficado. Não tenho a mínima dúvida, mas creio que já tomei outras decisões noutros momentos, se calhar mais com o coração do que com a cabeça. Creio que hoje, também fruto da experiência que fui adquirindo, usei também a parte mais cerebral, não tanto a parte emocional, e por muita pena minha de não continuar, mas creio que era o momento de acabar de um processo longo que não existia há muito tempo na Coreia.
Paulo Bento, a terminar um ciclo, a Coreia do Sul fica pelo caminho no Mundial do Qatar. O Brasil venceu o jogo desta noite por 4-1. A partir de agora, Paulo Bento, português, torce pela seleção portuguesa, naturalmente. Ora, esta terça-feira é a vez da seleção jogar os oitavos de final. O enviado especial da Antena 1 no Qatar, Nuno Matos, depois da conferência de imprensa da tarde desta segunda-feira, conclui que Portugal está preparado para derreter o chocolate suíço.
Dúvida permanece. Vai Cristiano Ronaldo ser titular frente à Suíça?
Eu só dou a equipa aos jogadores quando chega ao balneário. Portanto, já estamos num estádio que pela primeira vez os jogadores vão saber qual é a equipa. Sempre foi assim desde que eu aqui cheguei. Agora, de resto, o assunto está terminado. Resolve-se sempre dentro de casa, está terminado e, portanto, toda a gente está disponível.
Fernando Santos, de consciência tranquila, não cede a pressões, o 11 ele escolhe.
Eu, em consciência, colocarei sempre em campo a equipa que eu entenda que deve jogar para aquele jogo. E é isso que faço, sempre fiz toda a minha vida. estou bem com a vida, não tenho nenhum problema e, portanto, tomo sempre as minhas decisões em consciência, acerto ou não acerto, isso depois já é outra coisa. Às vezes, depois do jogo, digo que se calhar podia tomar outra opção, mas em consciência eu faço sempre isso. Porque o único pensamento que eu tenho desde que cheguei aqui em 2014 é servir bem Portugal e a equipa nacional.
Portugal preparado para derreter o chocolate suíço, garantia dada por Ruben Dias.
É um jogo e nada mais. Não há esse espaço para poder cometer erros e, como tal, cada vez mais apertar o foco e estar mais e mais preparado para que os jogos sejam decididos nos detalhes. Mas é assim mesmo que nós estamos prontos e venham eles.
O defesa acredita na vitória de Portugal frente à Suíça. Quanto a favoritos?
Apontados como favoritos, para alguns. Eu ouvi as declarações do adjunto da equipa da Suíça e disse que era favorita.
Portugal não desiste dos seus sonhos de vencer o Mundial do Qatar.
O Portugal-Suíça joga-se às 7 da tarde, hora de Portugal continental, emissão em direto na Antena 1, 3 horas antes.